No CBN Saúde, a gente vai falar sobre fertilização, fertilidade, reprodução humana, quebrar alguns tabus e levar informação para quem está vivendo esse momento, que é engravidar, não sabe bem como, se vai precisar de um especialista, quais são os tratamentos disponíveis. Para tirar todas essas dúvidas, a gente recebe aqui no nosso estúdio o Dr. Henrique Dallagnol. Bom dia.
Bom dia, Brenda. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN.
Doutor, que é especialista em reprodução humana, inclusive antes de entrar no ar aqui, estava me contando sobre a questão da procura pela maternidade mais tardiamente. A gente está vendo isso acontecer já há algum tempo. Porém, como essas mulheres estão postergando mais a maternidade, quando chega realmente a hora de ser mãe, e ela quer ser mãe, às vezes não é tão fácil assim. A gente está falando de que idade, doutor?
Veja bem, Brenda, a gente sabe que a mulher experimenta um decréscimo da sua fertilidade com o passar dos anos. A gente sabe que depois dos 35 anos, sobretudo, a população de óvulos que ainda se encontram nos ovários da paciente, ela diminui brutalmente. E não só a quantidade de óvulos, mas a qualidade desses óvulos, que são fundamentais para que ocorra uma gravidez e que a gente tenha, então, um embrião para implantar dentro do útero.
E o que a gente está vendo acontecer, e o senhor estava falando de congressos internacionais que participou recentemente, é que esse envelhecimento dos óvulos, digamos assim, está acontecendo cada vez mais cedo, né?
Exatamente. Isso foi um tema abordado esse ano e, na verdade, na última década, como um todo, todos os congressos, eles vêm batendo nessa tecla pelo seguinte. A gente tem notado cada vez mais aqui em consultório, eu noto isso também em Maringá, das pacientes aqui da nossa população regional e nacional, que é o seguinte, mulheres às vezes se apresentam no consultório com 30, 35 anos buscando ter um bebê, mas elas já têm uma idade reprodutiva de 40 e poucos. Então essa correlação entre idade biológica e reprodutiva nem sempre é assertiva. Mulheres às vezes com 30 anos têm uma fertilidade de 40, 40 e poucos. O porquê?
Exatamente. Por que isso está acontecendo? Existem indícios ou estudos que mostram os motivos disso estar acontecendo mais cedo?
Então, além das mulheres postergarem a maternidade em virtude mesmo da profissão, do momento do qual elas se encontram, né, inseridas na sociedade, elas às vezes querem uma estabilidade econômica ou às vezes até não encontraram o seu parceiro do qual elas queiram constituir família, mas também, sem dúvida, os hábitos de vida. A população obesa, a gente sabe que as mulheres que têm um índice de massa corporal aumentado, ou seja, que têm um peso aumentado para sua altura, elas também são, entre aspas, assim, inflamadas. E isso interfere na fertilidade por diversas maneiras, tanto na qualidade dos óvulos, que nós acabamos de falar, quanto na receptividade do útero também para receber um embrião.
Ao mesmo tempo que isso vem acontecendo, a gente vê muitos casos sendo divulgados de maternidade tardia entre celebridades, entre pessoas conhecidas mundo afora. Então, mulheres sendo mães aos 50, aos 40 anos, e as pessoas tendem a achar que é uma possibilidade real para todos. É uma possibilidade real para todos?
Então, esse é um tema que me desperta dois tipos de sentimentos. O primeiro, que eu fico feliz, é óbvio, por essas pessoas realizarem o sonho da maternidade em idades mais avançadas, mas em contrapartida eu fico triste, porque isso passa ou transparece para a população que elas vão conseguir ser mãe quando quiserem, com 50, 50 e poucos anos, e a gente sabe que não é essa a realidade. Só que agora, eu quero fazer uma reflexão. Será que essas mulheres que se apresentam na mídia com idades mais avançadas, grávidas, elas também contam a trajetória e o quanto elas sofreram para conseguir essa gravidez? Ou melhor, será que elas deixam transparente que necessitaram de tratamentos invasivos, fertilização in vitro, muitas das vezes até com óvulos doados, recebendo óvulos de uma doadora jovem? Então, a gente tem que ter muita cautela ao interpretar essas histórias, porque isso não se aplica à população geral. E eu não estou falando que uma mulher em idade mais avançada não consiga engravidar de maneira espontânea. É óbvio que consegue, mas isso corresponde à exceção e não à regra da nossa população.
E quando a gente fala em tratamentos de fertilização, o que ainda é mais procurado e o que tem surgido de novidade nesse setor?
Sem dúvidas, né? Dentro dos tratamentos de reprodução humana existem vários. Por exemplo, o namoro programado, que eu vou dizer para o casal o momento correto do qual eles têm que ter relação, que a mulher está no período fértil, a própria inseminação artificial, que eu pego o espermatozoide e faço a microinjeção dele dentro do útero no momento que ela está fértil, isso serve principalmente para casal de mulheres ou para quando o marido não tem sêmen, por exemplo, no caso de azoospermia, ou quando não consegue namorar também, é uma condição clínica. E a fertilização in vitro. A fertilização in vitro é o carro-chefe hoje dos tratamentos, é a grande, é a imensa maioria dos tratamentos que eu faço, que a gente chama de alta complexidade, é onde a gente pega o espermatozoide ou óvulo, gera o embrião em laboratório e o transfere para dentro do útero numa situação que a gente julga ideal, achando o momento ideal para que ocorra a implantação e a gravidez.
E quais são os casos indicados para a fertilização in vitro e a taxa de sucesso também, né?
Veja, existem inúmeras indicações para fertilização in vitro. Por exemplo, mulher que tem... A fertilização in vitro ela surgiu para mulheres que tinham as trompas obstruídas, né? A gente sabe que a primeira nenê de Provetro Mundo, que eles falavam, na Louise Brown, ela veio porque a mãe dela tinha obstrução nas trompas. Mas também a gente indica muito a fertilização in vitro para, talvez hoje, na maior parte dos casos, idade materna avançada, aonde eu consigo otimizar a chance de ter um nenê, porque eu tiro muito os óvulos e vou atrás do embrião saudável. Por exemplo, o fator masculino severo. Para os nossos ouvintes homens, por exemplo, que fizeram uso de anabolizantes, ou que tiveram, por exemplo, varizes nos testículos, que a gente chama de varicocele, ou algum quadro traumático, cirurgias testiculares, também fica indicada a fertilização in vitro por fator masculino. Então, são N indicações e, sem dúvida, é o tratamento que, dentro dos tratamentos de reprodução humana, que nos proporciona maiores taxas de sucesso.
O senhor citou a questão dos anabolizantes. Nós já citamos aqui em outras edições do CBN Saúde como o uso indiscriminado, muitas vezes, dos anabolizantes, que parecem inofensivos ali na busca estética, acabam afetando depois essa questão da fertilidade. E que, muitas vezes, é irreversível ou dificulta muito quando a pessoa, o rapaz ali, não está nem pensando em ter filho agora, é super jovem, usando anabolizante. Mas, lá na frente, isso vai acabar comprometendo. Isso, vocês têm visto esse aumento também em consultório? Em decorrência desse uso?
Muito, não tenha dúvida. No homem, a gente sabe que a produção de espermatozoides, a produção das células germinais do homem, ela está intimamente relacionada à produção hormonal. Então, o que o nosso corpo pensa? Se eu estou usando anabolizantes, não preciso produzir esses hormônios, porque eu tenho ele suplementado. E isso pode suprimir a produção de espermatozoides. E nas mulheres que eu atendo, inclusive muitas em consultório, que são heterofilistas ou que buscam uma melhor performance na academia, no ginásio mesmo, elas acabam tendo uma supressão da sua ovulação. Quando a mulher usa anabolizantes, ela muitas das vezes não libera seu óvulo, ela não ovula. E como é que ela vai saber que ela não ovula? Porque ela não menstrua. Então, a fertilidade conjugal, ou seja, fertilidade masculina e feminina, ela é sim comprometida pelo uso do anabolizante, seja pelo homem ou pela mulher.
Isso até agora a gente está falando muito sobre casais que já estão buscando engravidar. Mas no início nós falamos sobre essa maternidade tardia, né? Das mulheres que agora não estão pensando nisso. E aí passa os 20, passa os 30, passa os 35 e a maternidade começa a ser um desejo real, mais palpável. E aí, aos 35, aos 40, que elas vão pensar em congelar os óvulos para, de repente, quando acharem um parceiro, serem mães. Qual que é a idade das mulheres que estão hoje procurando nos consultórios essa questão do congelamento dos óvulos? E qual deveria ser a idade para pensar nisso preventivamente?
Ô Brenda, infelizmente, as mulheres têm buscado informações ou tratamentos de congelamento de óvulos tardiamente, aí por volta dos 40 anos. Nesse último congresso que eu participei, que foi em Lugano, lá na Suíça, nós tivemos mesas de discussão em cima desse tema, dada a importância dele. A gente tem que achar o equilíbrio entre congelar os óvulos da paciente numa idade da qual ela tenha mesmo benefícios, ou seja, eu vou congelar uma menina muito jovem, eu tenho uma chance muito grande de não utilizá-lo. E o tratamento, ele é um tratamento que a paciente vai ficar aí 10, 12 dias usando os hormônios para estimular a ovulação. Então, ele é um tratamento que necessita um pouco de cuidado. Agora, se eu deixar tardiamente também o congelamento de óvulos, às vezes os óvulos que eu consigo captar da paciente não têm qualidade para gerar um embrião. Então, achar esse timing ele é de extrema importância para o médico assistente. Eu diria que a paciente passou dos 30 anos. A paciente não tem desejo de ser mãe neste momento. Ela que pelo menos cogite a possibilidade de congelar os óvulos. Se ela não utilizá-los, pois um espetáculo, né? E se ela conseguir ter uma gravidez espontânea, muito bem. Mas ela pode utilizá-los para ter um irmãozinho no futuro. Por exemplo, uma menina de 35 anos. Ela congela óvulos lá comigo para tentar preservar sua fertilidade. E ela consegue ser mãe de maneira espontânea, ou seja, uma gravidez natural, com 37, por exemplo. Ela vai ficar aí aproximadamente 9 meses, né, um ano grávida. Ela vai ficar 1, 2 anos amamentando esse nenê. E quando ela tem um insight para ter um irmãozinho, com 40 anos, às vezes ela não consegue. Isso a gente chama de infertilidade secundária. Então nós podemos lançar a mão dos óvulos que nós captamos antes dessa primeira gravidez para ter a segunda gravidez e o segundo bebê.
Quando a gente fala sobre congelamento de óvulos, normalmente o que passa na nossa cabeça é isso, né? Ah, vou me programar para ser mãe mais tarde. Mas existem indicações clínicas, indicações médicas desse congelamento também, às vezes em pessoas até mais jovens. Quando que isso acontece?
Na verdade, Brenda, você tocou num tema importantíssimo. O congelamento de óvulos, ele surgiu por motivos patológicos, por doença. Na verdade, a gente utiliza essa estratégia por motivos sociais, que são os que eu acabei de citar. Mas vou te dar um exemplo. Eu atendo muito em consultório pacientes com diagnóstico de câncer de mama, que vão fazer quimioterapia, por exemplo. A gente sabe que os tratamentos oncológicos, né, os agentes quimioterápicos, eles são tóxicos para os ovários. Então, essa é uma das indicações. Paciente que tem endometriose vai se submeter à cirurgia, por exemplo, pélvica, cirurgia na barriga, por endometriose. Ela pode ter sua fertilidade comprometida também por ter a possibilidade de ressecar ou tirar uma parte do ovário. Então, paciente que vai fazer radioterapia pélvica, paciente que tem alguma doença genética, histórico familiar de menopausa precoce, ou seja, a mãe parou de menstruar antes da hora, ou tem um histórico familiar de infertilidade mesmo, de dificuldade, de ter que necessitar de tratamentos, são indicações do congelamento por motivo médico. E isso não deve ser feito com 30 anos, que nem nós falamos, 30, 35, isso deve ser feito imediatamente quando constatada a patologia.
Falamos muito sobre a questão feminina e os homens que estão nos ouvindo. Como é que eles podem cuidar melhor dessa questão da fertilidade, então? E muitas vezes eles também podem estar postergando a paternidade, mas sonham com isso no futuro, não para agora, ou não com essa pessoa, ou não achei a pessoa certa ainda. Como é que eles devem proceder?
Então, o homem, eu costumo falar para os casais que me procuram, que o homem é privilegiado nessa parte, né? Veja que quando você ovula, você está liberando um óvulo de 30, 35 anos, porque você já nasceu com eles. O homem não, o homem tem uma produção cíclica de espermatozoides. É óbvio que ela tem um decréscimo ali, por volta dos 45, 50 anos, mas ela perdura praticamente a vida toda. Então o que, que a gente tem que se atentar? A ter hábitos saudáveis de vida, ou seja, a prática de atividades físicas regulares, um peso adequado, porque a gente sabe que o aumento de peso no homem interfere na qualidade e produção dos espermatozoides. O uso, né, anabolizante, a gente realmente não recomenda, que é o que a gente acabou de falar. Então, e o homem que está com a sua esposa, por exemplo, há mais que um ano, sem usar nenhum método contraceptivo, e não acontecer uma gravidez, ele que também acenda essa luzinha de alerta, quando ele estiver com a sua esposa, ele que fala assim: amor, faz um ano que a gente está tentando, a gente está tendo relações sem se proteger, quem sabe nós somos candidatos a pelo menos começar uma investigação. Mesmo que a gente saiba que o homem tem essa produção espermática cíclica, existem muitas coisas na história clínica que nos dão indícios de que ele pode ter dificuldade.
O senhor falou em um ano tentando. Esse é o período ideal para o casal procurar essa ajuda caso não consiga engravidar naturalmente? Ou qual que seria realmente? Estamos tentando há X meses. Há quanto tempo?
Isso é muito importante. A gente sabe que se a mulher tem menos que 35 anos, a gente espera um ano tentando ter bebê. E se não teve êxito, nós vamos ter que começar uma investigação, que ela é ordenada, sistemática, ela não é de qualquer maneira. E se a mulher tem mais que 35 anos, ela está tentando há 6 meses e não teve êxito, nós já começamos a investigação. O porquê que você acha que existe essa diferença de tempo que você aguarda? Por causa da população de óvulos. Uma mulher com mais que 35 anos, ela não tem tanto tempo para esperar. Diferentemente de uma menina que, em tese, seja um pouco mais jovem e tem uma quantidade de óvulos que nos dê margem de tempo para investigar.
quando a gente fala sobre esse tipo de tratamento. É um tratamento tranquilo, para a mulher principalmente, né? Ou ele tem algumas ressalvas que precisam ser observadas? Como funciona quando percebo, olha, pode ter algo errado, comecei essa investigação, identifiquei o que tem de errado, até eu selecionar o tratamento mais adequado e realmente tentar uma gravidez utilizando esses métodos?
A investigação, ela não costuma demorar tanto, Brenda. Eu acredito que em 1-2 meses eu já consigo fazer a investigação completa do casal. E é evidente que eu vou investigar e quando eu descobrir a causa da infertilidade, vale ressaltar que em 10% dos casos eu não acho a causa. A gente chama de isca, que é infertilidade sem causa. Ou seja, eu investigo tudo e não sei o porquê, mas o casal não consegue ter bebê. Então,
em tese está tudo normal.
Exatamente, só que a medicina reprodutiva, a gente está ainda engatinhando. Tem muitas coisas que nós ainda não conseguimos ter prova real da capacidade e da qualidade de determinados segmentos do aparato reprodutor. Mas eu acredito que em 1-2 meses a gente já consegue fazer essa investigação. E para fazer, por exemplo, a técnica que a gente mais usa, que é a fertilização in vitro, em 15 a 20 dias, desde o seu início, a gente já está aí fazendo transferência do embrião para dentro do útero.
Então, é rápido.
É rápido, é rápido. E esse paradigma que se criou do nenê de proveta, né, que a fertilização in vitro é uma coisa muito complexa, hoje não é assim. Os tratamentos são muito simplificados, é tudo mais leve. As minhas pacientes toleram o tratamento muito bem. Eu posso contar nos dedos as pacientes que sentiram efeitos tão importantes assim que contraindicaram, por exemplo, seguir ele até o final.
E após feita, então, né, essa questão toda, como que funciona para a mulher, o corpo da mulher? É necessário fazer algum tratamento durante a gravidez também para esse acompanhamento diferenciado ou não necessariamente?
Não necessariamente, tá? O que eu tenho feito também muito é transferência de embrião em ciclo natural, tá? Então, o que, que seria isso? A gente consegue um embriãozinho fruto de um tratamento de fertilização in vitro, monitoriza o ciclo menstrual da paciente e acha o timing, ou seja, o momento ideal para colocá-lo, como se fosse pegar o ciclo da paciente andando e coloca ele, o embrião, para que ele prossiga junto com a paciente. Nesse tipo de transferência embrionária, a gravidez se assemelha muito a uma gravidez que aconteceu de maneira espontânea. E os riscos inerentes à gravidez são os mesmos. Então não tem assim nenhuma recomendação especial, por exemplo, a paciente não vai fazer atividade física. Só que é óbvio que toda paciente gravídica, a mulher que está grávida, ela tem que se cuidar como um todo, dieta adequada, atividade física, nós bem falamos. Mas não tem assim tantas restrições.
Estamos já quase encerrando nossa entrevista aqui, nosso tempo do CBN Saúde, mas eu gostaria que o senhor deixasse um recado mesmo, né? Um aviso, uma orientação para aqueles que ou não estão pensando agora na maternidade, paternidade, mas já estão entrando nessa idade que deveria ligar-se, então, o sinal de alerta, ou então para aqueles casais que já estão tentando há um tempo também, estão amadurecendo a ideia de engravidar e, de repente, estão tentando há um tempo, mas ainda não tiveram sucesso. Então, quando eu devo procurar um especialista e realmente me preparar para essa maternidade, paternidade acontecer?
Muito bem, então ficam aqui dois avisos, duas informações que na minha percepção são importantíssimas. A primeira é para nossas ouvintes ou para as esposas ou namoradas dos nossos ouvintes. A mulher passou de 30 anos, vocês não têm desejo de ser pais, pai e mãe neste momento, cogitem ao mínimo o congelamento de óvulos. Procurem um profissional do qual possa até avaliar, investigar e preservar a sua fertilidade. O segundo aviso é para os casais que estão tentando já ter bebê e não conseguiram por um período maior que 6 meses. Que esses casais também não desanimem, por causa que os tratamentos reprodutivos, eles são assim. A gente que acompanha o paciente de perto, a gente sabe que não é mil maravilhas. Muitas das vezes a gente tem que fazer mais que um tratamento, mais que uma fertilização, a fim de achar o embriãozinho que vai ser o nosso nenê. E essas incertezas, essas angústias que esse tratamento causa, muitas das vezes nos fazem querer desistir. Mas a gente sabe que hoje a gente tem êxito em uma grande parcela dos casos. É só a gente perseverar no nosso objetivo que a gente consegue ter o nosso bebê.
E quando a gente fala de custos, doutor, às vezes as pessoas estão ouvindo a gente, mas falam, será que cabe na minha realidade isso agora? Ou eu tenho que me planejar para isso? custos e também o período. Eu posso congelar meus óvulos por quanto tempo eles vão ficar disponíveis? Então, eu estou ali beirando os 30 anos, ouvi o senhor falando, acho que vou começar a pensar sobre isso. Até quando eu posso utilizá-los também?
Não existe limite de tempo, né? Então, a gente, uma vez que tem os óvulos congelados, ele preserva a sua fertilidade, a sua qualidade, perdão, e a sua capacidade de fertilizar e de gerar um embrião. Então, você pode usar um óvulo daqui 5, 10, 20 anos, por exemplo.
E ele vai estar com a mesma qualidade.
Vai estar com a mesma qualidade de quando você congelou. Então, se você congelar seus óvulos com 30 anos e utilizá-los quando você tiver 40, a tua gravidez tem qualidade de 30. Tá? Então, isso é um ponto muito importante. E quanto aos custos que você estava falando, eles são muito menores do que a gente imagina também. Esse é um outro paradigma que tem que ser quebrado. O primeiro é que é tudo complexo e não é. Hoje o tratamento ele é muito mais simples e rápido. E o segundo, que ele é um tratamento que não é tão oneroso assim do ponto de vista monetário. Né? É evidente que você tem que se planejar, mas a gente consegue fazer de uma maneira simplificada que consegue deixar o tratamento mais acessível para a população.
Legal, é isso. Doutor, obrigada pela sua participação aqui com a gente.
Sempre um prazer. Eu coloco à disposição sempre para trazer informações relacionadas à fertilidade conjugal.
Nós conversamos com o Dr. Henrique Dallagnol, especialista em reprodução humana. E se você perdeu algum trecho dessa entrevista, quer ouvir novamente, quer compartilhar com alguém aí que está pensando em engravidar, quer ser mamãe, quer ser papai pelos próximos meses, pelos próximos anos, aí de repente não se planejaram ainda adequadamente, estão precisando dessa informação, corre lá em cbnmaringa.com.br ou então no nosso canal no YouTube. A entrevista está na íntegra para você ouvir novamente essas informações e compartilhar com quem precisa também.